The Notívago Returns. Sim, o Notívago tá de volta, depois de um período conturbado. Se tudo der certo, agora, bom, voltam os episódios regulares. E se você por acaso segue o Instagram do Notívago, você já deve ter visto algumas novidades. Se você não segue, bom, saiba. Eu tô de microfone novo. É, tô com o microfone novinho, novinho em folha. E não que o antigo seja ruim, mas eu senti que tava na hora mesmo de ter um microfone com a qualidade ainda melhor pra esse podcast aqui que a gente ama tanto. Ou pelo menos que eu amo tanto, enfim. Curiosamente, o microfone antigo virou herança e, portanto, propriedade do projeto Notívago Casado. É, ele vai pra Janaína. Então ambos vamos ter aí uma qualidade bem melhor para os nossos episódios juntos. Até então ela gravava usando o próprio celular, e justamente pelo que a gente já ouviu, eu e vocês mesmo, a gente sabe que não tem um som ruim. Mas o som de um microfone normalmente é melhor. A não ser que seja um desses mega baratos aí de 20 reais, aí não rola não, mas normalmente é melhor. Enfim, essa é uma das novidades. A outra novidade é que finalmente eu tô tirando o Fantasma Navegante do papel. Já tenho tido alguns episódios aí mais voltados ao terror aqui no Notívago mesmo, mas eu percebi que nem todo mundo curte muito. Então eu vou soltar esse formato diferente no feed do Notívago mesmo, mas sem prejudicar os episódios regulares. Pelo menos uma vez ao mês vai ter aí um episódio do Fantasma Navegante que vai ser totalmente voltado à temática de terror, suspense e gêneros do tipo. E aí eu posso abordar muita coisa, posso abordar tanto textos, livros, quanto jogos. Tem, sim, tem jogos de terror que são muito bons, então, bom, aguardem. E aí vocês vão ver que lá vai ter um nome diferente, né? Não vai ser igual aos episódios normais do Notívago. Vai estar escrito Fantasma Navegante e o número do episódio, o nome do episódio. E já que eu tô aqui dando recados, lembrem-se que eu também sou editor freelancer de áudio e principalmente de podcasts. Se vocês precisarem, se algum de vocês precisar, né, ou se algum de vocês conhecer alguém que esteja precisando, é só mandar um e-mail para notivocomum@gmail.com ou entrar em contato lá no Instagram do Notívago mesmo, que é o @notivocomum. Tenho certeza que a gente pode chegar aí num precinho bacana, um precinho camarada. E o último recado é o clássico sobre o Padrim. Apesar desse último mês aí ter sido meio ausente, ainda estamos aceitando esse apoio de vocês ouvintes. E você pode apoiar com 5, 10 ou 15 reais lá na plataforma Padrim. padrim.com.br/notivocomum. Claro, o link vai estar no post. E se por acaso não puder ou não quiser apoiar com dinheiro, você também pode apresentar o podcast para um amigo ou alguma amiga. Isso ajuda demais também. E aqui o agradecimento especial aos padrinhos e madrinhas que continuaram aqui apesar dos pesares. São eles Anderson Luiz, Esther Dias e Milri Matar. Sério, obrigado mesmo, obrigado demais por continuar mesmo com essa frequência mega errática. Ou praticamente infrequência, né? É um puta incentivo assim mesmo, de verdade. Obrigado, obrigado mesmo, muito obrigado. E bom, agora sim, fiquem com esse episódio aí que marca pela, sei lá que vez, pela enésima vez, a volta do Notívago. Olá, meu nome é Pedro, essa aqui é a vida de um Notívago comum. Na volta do podcast, vários temas, mas eu quero começar com um que eu gosto bastante, que são outros podcasts. Certa vez aí eu pedi por sugestões de vocês ouvintes lá no Instagram do Notívago, né? Eu perguntei o que vocês queriam, o que vocês gostariam de ouvir e recebi várias recomendações. Cultura coreana foi uma delas, eu já fiz um episódio sobre, né? Se não me engano é o episódio passado, exatamente o episódio anterior a esse aqui. E como esse podcast é mais puxado pro curto, né, entre 15 e 20 minutos, eu não aprofundei demais. Mas tiveram várias curiosidades legais por lá. Eu também recebi como sugestão cultura vietnamita, cultura malaui, cultura mongol, cultura maori, teorias da conspiração e um que acabou chamando minha atenção pela cara de pau, que é o podcast Diário de Monte Rosa. E bom, como eu bem postei lá, eu fui atrás desse podcast pra ver se era legal, qual que era o tema e tal, né? Acabei gostando pra caramba e agora eu acompanho assiduamente. Tipo assim, eu gostei ao ponto de querer falar sobre, realmente. E bom, tenho certeza que vocês vão, no mínimo, ficar um pouquinho interessados. Se é que a minha opinião ainda vale de alguma coisa. A começar que uma das coisas que me chamou atenção, primeiramente, né? Foi uma das primeiras coisas que realmente chamou minha atenção, é que é um podcast de um companheiro mineiro, olha aí. A ambientação é como se fosse um programa de rádio, meio que contando notícias sobre a cidade e tal. E é a cidade fictícia de Monte Rosa, meio que numa realidade distópica. Talvez seja o futuro, talvez seja só uma realidade alternativa. Bom, fica aí pra interpretação, imagino. E nessa cidade, Monte Rosa, que é situada em Minas Gerais também, existe uma espécie de redoma que previne qualquer pessoa de sair. E eles têm uns costumes bem diferentes, bem esquisitos, na verdade. O host do podcast, que é o Lucas, ele vai montando uma narrativa que vai meio que se encaixando de maneira bem legal à medida que os episódios vão avançando. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais dessa realidade esquisita e distópica da cidade. Bom, caso vocês se interessem, eu vou deixar o link no post. Mas sério, vale a pena. A começar pelos episódios serem curtinhos também. Eles têm aí média entre 5 e 12 minutos. Eu acho que esse foi o maior episódio, 12 minutos. Então é bem tranquilo de ouvir. Passa rapidinho. E a história é interessante de verdade. Então, bom, dê uma chance. Agora eu vou falar um pouco dos microfones. Eu já adiantei lá no início que eu tô com um microfone novo, né? Esse que vocês estão escutando. E que o outro vai ficar com a Janaína pra gente poder gravar o Notivo Casado com mais qualidade. Esse que eu tô usando é um que eu fiquei pesquisando e namorando mesmo por vários meses antes de finalmente comprar. É o modelo K670 da Fifine, que é uma loja chinesa que fabrica vários microfones e vários tipos de microfone. Bom, como vocês podem ouvir, tem essa qualidade ótima aí. E não, dessa vez eu não tô editando nada. Assim, né, nada no sentido de melhoria de voz, não tem redução de ruído, não tem tratamento no áudio, não tem nada. Tem uns cortes, né, normal. Mas quanto ao áudio, tá purinho. Tá purinho mesmo. Fala sério, olha o tanto que tá bom, velho. Tem nem comparação, mas enfim. O que eu tava usando antes é o modelo Nabuc da Arcano, que é uma loja aqui do Brasa mesmo, se não me engano, que fabrica vários eletrônicos relacionados a som e áudio. Então tem microfone, tem caixa de som, tem mesa de... enfim, muita coisa de áudio e de som. Mas ele é um modelo de entrada. O que isso significa? Significa que ele não é ruim, mas ele não é o melhor. A captação dele é um pouquinho mais baixa e, assim, aumentar demais vai acabar com a qualidade. E eu precisava fazer um tratamento no áudio e retirar bastante ruído. Com o tratamento, ele ficava com um áudio muito bom, né? Esse que vocês já estavam acostumados aí. Mas eu já estava sentindo que eu precisava mesmo de um microfone melhor. Mesmo porque eu comecei a pegar alguns trabalhos onde eu preciso fazer locução. Então, assim, quanto melhor o microfone, mais satisfeito fica o cliente. Mas na real mesmo, é só porque eu queria muito ter um microfone melhor. Essa parte dos trabalhos é mais um bônus que tudo. E sem contar que esse microfone é bonito pra caralho, velho. Vocês viram a foto que eu postei no Instagram? Preto, lindão, com essa luz azul saindo de dentro de puta merda, dá uma sensação mega imponente. Ele também é muito bem acabado, assim, ele é bonito mesmo. Tem uma base sólida e até pesada mesmo, que meio que evita ele ficar balançando por algum motivo. Tipo ter um tripé que já tá mais velho, algo assim. E ele também tem um controle de volume no próprio microfone, o que quer dizer que eu não preciso abrir as configurações do Windows toda vez que eu precisar aumentar o ganho ou diminuir o ganho, eu posso fazer no próprio microfone, que é maravilhoso. E ele também tem uma entrada para fone de ouvido, que é justamente para eu monitorar o áudio enquanto eu falo. Ou seja, eu nunca mais vou precisar parar a gravação para ouvir o que eu falei, se ficou bom, se deu ruído, nada disso. Eu vou poder ouvir direto no microfone. Fala sério, fala se não é um puta microfone, velho, na moral. Depois vocês me deem um feedback aí, me falam o que vocês acharam do som, né, desse microfone. E quando a gente gravar o Notívo Casado, vocês me falem o que acharam do som da Janaína. Bom, até agora o episódio tá um pouco esquisitinho, né? Mas não preocupa não, os próximos vão ser, bom, melhor roteirizados. Ou no mínimo mais fluidos. Digamos que eu esteja um pouquinho enferrujado aqui. E bom, tô pegando jeito de novo, mas logo eu volto ao normal. Então assim, pra fechar esse episódio de miscelânea, um pouquinho de Tech Picks. Mentira, um pouquinho de terror. É, eu sei, eu falei do Fantasma Navegante, né? Mas parece que eu não consigo ficar sem, né? Mas bom, relaxa, eu vou só comentar um filme mesmo. Então, bom, meio que vai ter spoiler. Já saibam de antemão, vai ter um pouquinho de spoiler dos filmes que fazem parte do universo Invocação do Mal. E hoje eu vou falar justamente do próprio Invocação do Mal, que é o primeiro filme, né? Por ordem de lançamento, é o primeiro. O filme conta um pouco da vida do casal Warren, que é um casal que realmente existiu nos Estados Unidos. Eles ficaram muito famosos por serem caça-fantasmas da vida real. A esposa, que é a Lorraine, tem uns dons meio mediúnicos. Não sei se é exatamente isso, mas eu vou chamar aqui de mediúnicos. E tem uma sensibilidade bem alta para detectar umas coisas fora do normal. Realmente paranormais. E o marido, que é o Ed, ele é estudioso, ele não tem, assim por assim dizer, ele não tem poder nenhum. Ele é só entre aspas, um estudioso, ele é um demonologista, que pesquisa atividades paranormais, tem conhecimento sobre demônios, espíritos, que inclusive eles chamam de espíritos não humanos. E por aí vai. Esse filme é legal pra caramba, porque ele tem um formato diferente do que a gente já tá acostumado, né? Que é, por exemplo, uma pessoa comum entra numa casa, uma família se muda pra uma casa. Ou, sei lá, os clássicos, né? O amigo que vai passar no meio do mato, passar, tipo assim, férias ou feriado no meio do mato. Coisa de americano mesmo, bem retratado nos filmes. E aí, por acaso, lá eles se deparam com alguma entidade e fica tudo esquisito, e aí eles têm que fugir, eles têm que tentar combater de alguma forma, mesmo não tendo, assim, conhecimento nenhum sobre o caso, mesmo sendo pessoas normais que não estudam esse tipo de coisa, né? Isso não é um conhecimento muito comum. Na verdade, isso não é um conhecimento nada comum. Mas aí, mesmo sendo pessoas normais, elas vão lá, combatem, alguns morrem, mas no final tá tudo bem, eles conseguem combater, eles conseguem vencer o mal. Não. Esse filme é legal justamente porque tem esse formato bem diferente. A caça aos fantasmas é toda pautada na ciência, por assim dizer. A começar que eles são contatados ou pelo próprio cliente ou pela igreja. Olha aí, já é uma coisa bem diferente. Eles são contratados para fazer o trabalho. Aí eles fazem a investigação do local, tipo assim, a família que mora lá atualmente, né, na casa, pessoas que moraram antes, coisas que podem ter acontecido nas redondezas ali ou na própria área da residência ali. Aí depois disso eles passam para visita em campo. E aí eles investigam a própria casa. Na casa. Eles levam câmeras, uns tipos de termômetros diferentes, que tipo assim, eles captam baixas muito súbitas de temperatura. Eles vão espalhando gravadores pela casa, ou seja, tem tecnologia envolvida. Não é algo puramente espiritual, de crença ou de poderes paranormais. E nem é algo como se a pessoa trombou naquilo sem querer. Sem contar que é uma equipe. Tem um cara que é responsável pelas câmeras, tem um cara que é responsável pelo áudio, e eles trabalham juntos, eles trabalham como equipe, em conjunto. Cada um tem um papel ali, apesar do filme ser totalmente focado no casal Warren, mas cada um tem um papel. E, claro, eles contam também com a sensibilidade da Lorraine para verificar alguns locais, né? Eu falei que não tem isso, mas é que não tem só isso. Esse é um dos fatores. Enquanto isso, o Ed vai aplicando seu conhecimento do assunto para tentar resolver as coisas, né? Tentar chegar a uma conclusão. E sem contar que ele é bem descontraído e até mesmo carismático. E isso ajuda bastante a acalmar os ânimos da família, que tá lá, bom, passando um puta perrengue porque, teoricamente, tem um capeta dentro de casa. Ou qualquer outro espírito não humano. E, bom, tá aí, agora vem minha crítica. Em todo esse clima de investigação, e sabendo que é um filme de terror sobrenatural, o espírito, ou o que quer que seja, tinha que aparecer em algum momento. Certo? Certo. O filme estava ótimo. As atuações estavam boas, as explicações são legais, as interações entre os personagens são bem plausíveis e, sim, acreditáveis. Tipo, você se imagina ali. É fácil de se imaginar tendo aquele diálogo. Tem uns efeitos maneiros, tipo assim, sonorização é muito foda. Algumas imagens que aparecem também, tipo assim, é como se fossem flashes que a pessoa tem, por exemplo. Isso também ficou muito bom. Mas aí aparece a porcaria do capeta que, bom, nada mais é do que um cara usando um colã preto de corpo inteiro, né? E uma máscara genérica de capeta. Tipo assim, eles não tinham nada melhor pra fazer o capeta ali, velho? Nada? Esse filme nem é velho. Ele não é, tipo assim, de, sei lá, 1950. Não, ele é de agora, 2000 e pouco, 2000 e, sei lá, 17, alguma coisa assim. É muito, muito novo, muito atual. E aí eles me fazem esse cara vestido de preto com uma máscara. E bom, foi nesse ponto que eu parei de levar o filme a sério. Apesar de continuar sendo um puta filme, é um filme bem legal. Principalmente porque ele brinca muito com o psicológico, meio que o tempo inteiro também. Mas a aparição do capeta foi foda. Foi... Nossa. Acho que foi o único elemento que ficou totalmente inacreditável ali. Porque você olhava e era claramente um cara vestido de preto usando a máscara. E aí, puta que pariu, isso é muito tosco, né? Muito... Não tem outra palavra, é tosco mesmo. Principalmente comparado aos outros efeitos do filme que são bons. E isso pra mim ficou muito esquisito, ficou muito, sei lá, jogado assim. Mas é isso. Um pequeno desabafo, eu acho. Mas ainda assim é um filme que eu gostei bastante. Tanto que eu tive a vontade de assistir todos os outros que fazem parte do universo. Começando pelo filme da Annabelle. Mas bom, aí já é outra história. Bom, então esse foi o episódio de hoje. Como eu disse, ainda tô meio enferrujado aí, levemente empolgado demais com esse microfone. Então, bom, minha cabeça tá mais concentrada no som do que no resto. Claro, tá concentrado no resto também, mas, bom, mais no som. Sério, eu tô achando ele tão bom que pra mim quase dá pra fazer um ASMR. Puta merda, hein? Já pensou eu fazendo um ASMR aqui? Não, mas relaxa, eu não vou fazer isso não. Bom, quem sabe se eu tiver um trabalho desse como freelancer. Mas bom, se eu não tiver, eu não vou fazer, tá? Vocês estão fora de perigo. Tá tudo correndo bem, então aparentemente semana que vem vai ter mais um episódio. E na próxima semana. E depois na próxima. É isso aí. I'm back, baby! É isso aí, tô de volta. E bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Valeu! Microfone novo. Ei.